E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP. Seguimos juntos até às 9 da manhã. E o assunto que nós vamos discutir é o seguinte: vamos falar sobre participação cidadã e transparência nos governos locais. O Grupo Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados lançou um e-book. E entre as discussões que nós vamos detalhar aqui para você, mas vamos debater um pouquinho mais o Pacto Federativo e como isso afeta as cidades no Brasil. Eu converso sobre o assunto com o professor Marcos Buqueride, diretor do Instituto de Biociências e coordenador do programa USP Cidades Globais do IEA. Tudo bem, professor?
Tudo bom, Roxane?
Tudo bem, bom dia, obrigada. Participa também o Ricardo Yang, que é presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade, o IDS. E ele é membro também do programa Cidades Globais. Tudo bem, Yang, como vai?
Tudo bem, bom dia, Roxane. É um prazer estar com você e com os ouvintes aqui da Rádio USP.
Bom, começo com o professor Buqueride. Esse foi um longo processo que acabou culminando em uma série de eventos agora mais recentemente, o lançamento do e-book. Vamos fazer um resumo bem breve, bem rápido, bem sucinto, professor, sobre como esse processo teve início?
Um pouco depois de nós iniciarmos o Centro de Síntese USP Cidades Globais, nós fizemos um evento que foi uma conversa com a professora Marta Hatch, que se chama O que Podem os Prefeitos Brasileiros. Está gravada e entrando e vendo a biblioteca do IEA, do Instituto dos Avançados, pode assistir. E a Marta mostrou algo que para nós foi chocante, que era a questão de que os prefeitos não podem quase nada, né? Porque o Brasil é um país muito federalizado. E aí, depois disso, nós tivemos a felicidade de ter um contato com o Ricardo Yang, que já tinha deixado de ser vereador, e ele veio trabalhar conosco. E ele veio com a ideia exatamente do Pacto Federativo, de que ele precisaria ser mudado, o Ricardo pode contar isso, né? Ele precisaria ser mudado porque as cidades não têm poder nenhum. Então, isso parece uma constante. Aí, nós, juntos, decidimos trabalhar num projeto para evidenciar essa importância do Pacto Federativo e mostrar isso para a sociedade. E o Ricardo acabou depois se tornando, ele já era membro do IDS, né, do Instituto de Democracia e Sustentabilidade, e ele acabou trazendo o grupo do IDS para dentro do IEA, e nós começamos a fazer uma série de conversas, foram agregadas outras entidades, e isso culminou com a rédea nas mãos do IDS, né, e esses 5 e-books que foram lançados agora já foram coordenados pelo IDS. Então nós temos um conjunto de materiais. No meio disso nós tivemos um evento também que foi feito junto com o Ricardo, lá depois da Marta Hatch, que eu esqueci de comentar, que foi um evento para discutir, foi com o Bernardo Api, que tem um projeto importante lá nas mãos do governo, inclusive, e Eduardo Janetti, etc., e nós discutimos o mesmo tema. Então, esse tema vem sendo reiteradamente discutido, e nós vamos ter um evento agora com a FAPESP em maio, onde nós vamos discutir as cidades e o clima, e ali está uma comparação entre Brasil e Alemanha. A Alemanha tem... Nós também temos um evento gravado mostrando que a Alemanha tem um pacto federativo muito melhor, feito depois da Segunda Guerra Mundial, que faz provavelmente com que eles sejam muito mais eficientes. Então, é mais ou menos essa a história do processo, né? E a gente quer salientar essa importância que tem o Pacto Federativo.
Acho que o Yang pode explicar um pouquinho melhor para a gente, ele que, né, inclusive participou na prática desse processo de gestão. Então, qual é o tamanho da dificuldade e, portanto, a importância de discutir o Pacto Federativo neste atual momento?
Minha experiência como vereador demonstrou que realmente os limites de autonomia da cidade, mesmo uma cidade do tamanho da de São Paulo, são muito pequenas perto do desejo, né, da intenção da Constituinte de 88. E essa questão ficou ainda mais urgente porque o Brasil hoje tem um índice de quase 80% da sua população em cidades e nós tivemos as ODSs, né, lançadas em 2015. Como é que as cidades podem implementar o programa dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável se elas não têm autonomia tributária? E a partir dessa experiência, e eu também, logo depois do mandato, eu assumi a presidência do IDS, ficou muito claro de que nós precisávamos contornar o problema, quer dizer, identificar por que o desejo da Constituinte de 88 não estava se concretizando. E esse primeiro seminário, depois da palestra da Martha Hetz, o primeiro seminário trouxe as principais dificuldades, né? A ponta do iceberg das principais dificuldades do porquê que o Pacto Federativo não era uma realidade. E a partir daí nos debruçamos sobre esse trabalho. Depois dessa parceria IDS-IEA, nós trouxemos o ICLEI, nós trouxemos a Rede Cidades Sustentáveis e trouxemos também o Instituto Ethos, para compor as instituições e disponibilizar seus especialistas para iniciarmos o projeto.
Professor Boqueride, complementando o que o Yang disse, a gente pode entender hoje a importância que tem o Pacto Federativo para a tomada de decisões. Então, além de poder perceber, fazer um levantamento, uma análise disso, contribuir para a discussão, vocês também chegaram até o ponto de também fazer algumas propostas, é isso?
Então, a gente tem que, na proposta que está sendo colocada agora, que, como eu falei, está sendo encabeçada pelo IDS, a gente tem que trabalhar alguns elementos que são importantes, né? Que uma delas é a questão tributária, né? Que a gente tem que fazer uma distribuição tributária que permita às cidades ter mais dinheiro para poder tomar as decisões e ir atrás dessas decisões. Então tem que haver uma implementação do sistema tributário, e isso tem vários detalhes que são discutidos por especialistas, não é algo simples de se fazer. Uhum. Um outro ponto que o IDS coloca junto com essas entidades todas é a revogação do teto de gastos da União. O teto de gastos, ironicamente, né, o teto de gastos é super importante, mas ele evita que a gente possa fazer um planejamento. Até seria legal se o Ricardo comentasse um pouco mais sobre isso, né, que a gente possa fazer um planejamento melhor, né, das coisas, né, porque esse gasto fica segurando o desenvolvimento. A outra questão é a revisão de critérios de criação de municípios, que é um dos itens também que esse documento, que ainda não está publicado, do IDS coloca. Porque existem municípios muito pequenos que não precisariam ser municípios. E a Martha Hetz lá atrás coloca que essa é uma escolha que nós temos que fazer, porque esses municípios que são muito pequenos, eles acabam se beneficiando e a gente diminui, em parte, a pobreza e a desigualdade por causa disso. Então, se nós fizermos uma modificação e os municípios muito pequenininhos acabem desaparecendo e se aglutinando em aglomerados maiores, nós vamos ter que cuidar dessas populações para que a gente não aumente a desigualdade, né? Para se ter uma ideia, vamos dizer, de 1960 para cá, a gente praticamente dobrou o número de cidades, né? De 1.700 cidades em 60, a gente está agora com 5.570 cidades. Um outro ponto importante seria a reformulação de uma política nacional. Isso é muito importante, mas pouco discutido, uma política nacional de ordenamento territorial. É a gente entender como as populações se correlacionam com o espaço onde elas estão e com os mecanismos que existem naqueles espaços. Esse não é um conceito muito fácil de entender, mas ele é extremamente importante. Essa questão de quem é rural e quem é e quem é urbano, etc. Então a gente vai precisar rever isso, né? E a gente precisa melhorar a autonomia municipal. Nós precisamos dar essa autonomia, como eu falei antes, lugares, né, países como a Alemanha, por exemplo, têm uma autonomia municipal e estadual maior, e isso aumenta, melhora muito a questão do desenvolvimento.
E para ilustrar o que o Marcos falou, Roxane, foram 5 seminários, né? O primeiro discutiu o papel dos governos locais frente à crise climática, né? O que as ODS estão colocando de desafio para os municípios e quais são os instrumentos efetivos que os municípios têm para a implementação das ODS. O segundo seminário foi Território Brasileiro e as Fronteiras do Desenvolvimento, quer dizer, bem na linha da reorganização territorial que o Brasil vive, porque nós temos 3 entes federativos, a União, Estado e Município, mas nós temos regiões metropolitanas, nós temos consórcios conurbados de cidades, nós temos cidades que se organizam em bacias hidrográficas, e como é que esse sistema territorial dialoga com a questão do desenvolvimento brasileiro, principalmente na questão do desenvolvimento sustentável. Aí nós discutimos o terceiro seminário, Autonomia e Saúde Financeira para uma Economia Verde, né, para cada um dos 5.570 cidades, e também até que ponto certas cidades que não têm autonomia financeira, autossuficiência financeira, deveriam continuar municípios ou não. O quarto foi sobre federalismo e cooperação, desafios da gestão integrada e sustentável, e agora na pandemia nós vimos a importância disso. O SUS é um exemplo perfeito de cooperação federalista, né? Onde nós temos o Estado, o município e a União concorrendo e cooperando para a questão da saúde. E nós vimos o quão importante a autonomia dos entes para o enfrentamento de uma questão como essa. E por último, esse material que você tem, a participação cidadã e a transparência nos governos locais, descentralização do poder e fortalecimento da democracia, que é um tema, Roxane, muito, muito atual. Né? A democracia está em plena transformação, existem novos mecanismos de participação democrática, muitos deles, inclusive, criando ruídos em todo o processo até que a democracia se reorganize em torno dessa nova forma de participação. E não dá para discutir desenvolvimento sustentável se não se discutir democracia. Então, o último painel foi sobre isso. E como o Marcos falou, nós agora vamos sistematizar todas as propostas e vamos levar essas propostas para os especialistas antes da publicação final. Só para você ter uma ideia, Oxane, nós tivemos a participação de 9% de especialistas internacionais, 40% nacionais, distribuídos nas 5 regiões do Brasil. Nós tivemos também uma participação importante das mulheres, né? Tivemos 45% das mulheres como painelistas e 54% dos homens.
Bom, então, para a gente começar a concluir essa conversa, professor Buqueridi, eu queria uma última fala de cada um de vocês, mas nós estaríamos numa situação melhor, quer dizer, especialmente em relação ao exemplo do SUS, foi muito apropriado. Nesse momento da pandemia, nós poderíamos estar lidando, me refiro aos entes federativos, óbvio, estar lidando melhor com essa situação de crise na tomada de decisões, apesar de todo esse processo não ser fácil, como o senhor já disse, né, professor?
Então, é um processo piramidal, né? Você tem lá a presidência da República, depois você tem depois você tem vários governadores, e você tem essas 5.700 cidades. Então, a questão toda, a territorialidade é extremamente importante, a democracia, como o Ricardo acabou de falar, porque você tem uma diversidade no Brasil. Se você pegar uma cidade aqui no interior de São Paulo, ou uma cidade no interior do Amazonas, elas são completamente diferentes. Então, elas têm que ter a possibilidade de tomar decisões de forma diferente. Isso não acontece muitas vezes porque existe todo um regramento que é derivado do federal. E o federal muitas vezes faz normas e regras que podem ser aplicáveis ao Sudeste, mas não ao Norte e não ao Nordeste. Então isso é muito importante. No caso da pandemia, o que tem acontecido? Eu acho que é icônico quando eu vejo o que está acontecendo agora. Quer dizer, quando faltou uma coordenação nacional, os governadores tiveram que se levantar e fazer essa coordenação. Então a gente vê aí a importância. Se os governadores já tivessem essa liberdade antes, a gente estaria aqui em outro patamar. Nos Estados Unidos, que tem os estados têm uma força muito grande, e as cidades também, você vê que rapidamente, quando uma coordenação nacional que só usa o bastão para fazer esse caminho e faz tudo certo, o que acontece? Os estados tomam as suas decisões localizadas e a coisa começa a andar. Eu acho que o Brasil estaria muito, muito melhor nessa pandemia e em vários outras ocasiões se a gente tivesse um pacto federativo mais mais dando maior poder de decisão para os níveis mais para o lado do local.
Para terminar, para concluir, Yang, as pessoas podem, os interessados podem ter acesso a esse book, como é que funciona?
Então, Oxane, antes de dar essa informação, eu só queria reafirmar que esse trabalho é inédito. Nunca houve um trabalho articulado entre sociedade civil organizada e universidade para produzir um retrato e propostas objetivas para o Pacto Federativo, que não tem nada a ver com o Pacto Federativo que está sendo discutido hoje no Congresso. Ele tem um olhar apenas fiscal e não contempla todos os outros aspectos. Então, a nossa intenção, a partir da organização dessas propostas e da clivagem dos especialistas, nós vamos atuar propositivamente no Congresso Nacional para melhorar a proposta do Pacto Federativo e dar à sociedade uma referência muito concreta do que pode ser feito. Como disse o Marcos, se nós tivéssemos hoje um Pacto Federativo mais maduro, muito provavelmente a gestão dessa crise teria sido muito melhor. Porque muito o fato dos municípios não terem autonomia fiscal fazem com que eles se tornem totalmente dependentes da União e do Estado. Isso posto, esse material no ids.org.br, também está no site do IA da USP, e ali tem as 5 publicações, já com as propostas de cada painel, e agora nós vamos para a publicação final, depois desse grande debate que nós vamos promover nos próximos 2 meses.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo as participações do professor Marcos Buquerid e de Ricardo Yang. Professor Buquerid, diretor do Instituto de Biociências, o Yang, presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade, ambos do programa USP Cidades Globais do IEA. Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.